UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui na Rádio UFMG Educativa, em 104,5 FM no rádio e também na internet no www.fmg.br/rádio. Bom, a maioria de nós conhece Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón por suas pinturas que se destacam até hoje na arte mundial. Mas Frida Kahlo, obviamente, foi muito mais do que uma artista. Em meio a acidentes, divórcios, abortos e vícios, Frida ultrapassou os limites da arte, não pretendendo pintar sonhos, mas sim a realidade. Bom, a campanha de teatro Garotas... A companhia de teatro, Garotas Marotas, do estado do Acre, e o Teatro Los Andes, da Bolívia, traz um pouco desse lado mais pessoal da vida da artista no espetáculo Solamente Frida. Bom, e para falar sobre o assunto, eu conversei mais cedo com a atriz Clarice Batista, que fala sobre as motivações para se produzir um espetáculo para uma artista como essa.
A gente normalmente faz aquilo que gosta, né? Quer dizer, quando escolhe um personagem, a gente escolhe alguém que diz o que a gente pensa, que age da forma que a gente acredita, concorda, gosta do jeito de ver aquela pessoa. E foi isso que aconteceu com a Frida. Eu li sobre a Frida, já conhecia há muito tempo sobre a história da Frida, e eu sentia vontade de fazer a história da Frida, fazer a Frida. E realmente, à medida que eu fui me envolvendo mais, estudando sobre ela, com o tempo que eu passei pesquisando sobre ela, lendo, vendo filme, indo à casa dela ao México, eu realmente acho que foi uma escolha boa, porque é muito legal, a gente continua sempre aprendendo, tem muita coisa interessante para conhecer, e a gente percebe assim, a grandeza que foi a vida dela, e acho que sobretudo o amor que ela tinha mesmo pela vida, pelas pessoas, pelas coisas, fica muito claro nas cartas que ela escreve para os amigos, para a família, para as pessoas com quem ela namorou.
Pois é, me conta um pouquinho desse seu processo de pesquisa sobre a vida da Frida. Vocês assistiram filmes? Tiveram acesso a cartas, livros? Como que foi?
Eu li assim, o que eu encontrei sobre a Frida. E principalmente, eu li bastante as cartas apaixonadas dela, que são publicadas em um livro, e o diário de Frida Kahlo. E aí eu fui ao México também, fui à casa dela com o Diego, que é um lugar que eles construíram, que são duas casas, na verdade, unidas por uma ponte. E visitei muitos lugares e realmente não me decepcionou, não. Pelo contrário, aumentou a admiração que eu já tinha por ela. Ela morava em lugares lindos, mas lindos porque eram parecidos com ela, eles tinham verdadeira adoração, ela e o marido, pela arte pré-colombiana, no México, pelo povo mexicano. Isso está presente em todos os lugares em que eles moraram. E aí, depois que eu fiz a pesquisa de leitura, de assistir filmes, de ir à casa dela, tudo, eu fui para Bolívia trabalhar com o grupo Teatro de Los Andes, que é o grupo que dirige, que fez a cenografia, a dramaturgia comigo, né, a dramaturgia no caso. E aí a gente ficou trabalhando em períodos diferentes, assim, eu ia para lá, ficava um mês, ia para voltava para lá, ficava mais dois meses, mais um mês. E, por último, já para a estreia, eles foram para Rio Branco, no Acre, e ficaram lá um mês até a gente estrear. E até hoje a gente se encontra para fazer a manutenção mesmo do espetáculo, para voltar a ensaiar, modificar alguma coisa. E quando nós estávamos juntos, eles já tinham lido sobre a Frida também, bastante coisa, eu já tinha mandado para eles um material de pesquisa meu. E quando a gente se encontrou lá na Bolívia, aí nós começamos a pesquisa cênica, na verdade. Nós começamos a trabalhar com imagens, principalmente, e fomos selecionando aos poucos o que a gente queria da Frida. O lado mais humano mesmo da Frida, aquelas dores que são comuns a todos, né? Então, foi assim que nós construímos o espetáculo. Ao mesmo tempo que surgia a encenação, a interpretação, foi surgindo o texto também. O texto são as falas da Frida, tiradas do diário dela e das cartas, e algumas falas de outras pessoas que falam sobre ela. E a gente foi construindo junto, pesquisando e descartando coisas que a gente via que não era bem aquilo que a gente queria, que não servia, aproveitando o que a gente achava que era melhor. E assim, a gente construiu o espetáculo durante um ano, em períodos diferentes a gente se encontrava.
Bom, Clarice, agora falando um pouco sobre o enredo, você falou dessa questão, vocês abordam no espetáculo o lado mais humano da Frida Kahlo, né? Em quais aspectos a Frida Kahlo, como ser humano, né, como pessoa, não só como artista, instiga a produção de um espetáculo voltado para ela mesma?
Eu acredito que quase tudo na vida dela, porque na verdade... Primeiro eu falei da história do amor que ela tinha pela vida. Ela teve uma vida muito rica, apesar de ter tido uma vida muito dolorida também, fisicamente, porque ela teve um acidente que marcou a vida dela para sempre, com 18 anos. Então, apesar dela ter esse problema, que ela passou por muitas cirurgias, perdeu vários filhos, assim, ela teve vários abortos, e sentia muitas dores, porque naquela época não era como hoje, não tinha os recursos, né, da medicina que nós temos hoje. Então ela usou muito colete ortopédico, ela terminou amputando uma perna. Ela teve muita dor mesmo, ela ficava muito tempo sozinha, deitada, daí ela pintar muitos autorretratos, porque prepararam a cama para ela com um espelho acima, em cima, para ela poder se ver, e ela pintava muitos autorretratos por isso também. Ficava muito sozinha muito tempo. E eu acho que, assim, a superação que ela teve dessa dor, e transformar essa dor numa coisa tão bonita que é a obra dela. Além disso, ela era uma mulher muito inteligente e com uma formação muito boa, né? Não era só a Frida que se vestia de uma forma exótica, com aquelas roupas de terruana, de índia, muito enfeitada, cheia de joias. Não era só isso, ela era uma pessoa refinada mesmo, era uma criatura que estudou muito, muito inteligente, por isso ela circulava muito... com muita tranquilidade entre os homens, os intelectuais, os políticos da época. E além de tudo isso, ela ainda era muito livre, então ela namorava quem ela queria, apesar dela ser muito apaixonada pelo Diego Rivera. Ela era uma mulher muito livre e, assim, muito à frente da época dela. Ela ousou fazer coisas e o comportamento da Frida, realmente ela foi uma pioneira em um monte de coisas, entendeu? Até hoje ela ainda é uma mulher muito admirada, eu acho que por isso também. Porque ela era uma pessoa coerente, ela praticava o que ela acreditava, o que ela dizia.
Ah, e muito... você é quem interpreta a Frida.
Sim.
Certo? Uhum. Como que foi? Como que está sendo, né? Fazer Frida Kahlo é uma responsabilidade muito grande. Como que foi esse processo para você se preparar, né? Além da pesquisa, mas aquela coisa, né, de encarnar o personagem. Como que está sendo isso?
Olha, eu acho que responsabilidade é sempre grande com qualquer personagem, mas o negócio é que a Frida, como ela é muito vista em filmes, em livros, na moda mesmo, as pessoas sempre vão já com, sei lá, uma espécie de predisposição a comparar, não sei. Mas o espetáculo, ele tem muitas imagens muito bonitas, assim. E não é biográfico, são apenas alguns aspectos da vida dela. Então não é uma história com começo, meio e fim. Aí eu acho que é mais tranquilo. A gente não quis contar a história dela que os livros já contam. A gente tem algumas versões, assim, baseado mesmo nas palavras dela, do que ela acha do mundo, da vida, de tudo. Então, assim, é muita responsabilidade também, ao mesmo tempo, porque a gente não pode cair na caricatura, no exagero, e além disso, ela é muito rica. Então, para você escolher o que você quer, você tem que primeiro experimentar muito para poder escolher, porque ela já oferece material demais para a gente falar dela.
Bom, e Clarice, e figurino, trilha sonora, cenário, como que foi essa produção e como que dialoga com o espetáculo, né? Ainda mais a Frida, que sempre foi, né, roupas muito coloridas, vivia num espaço cheio de cores, né, diferentes, como é que é isso?
Então, o figurinista nosso é do Rio, Rodrigo Cohen. Ele também tem espetáculos que ele já fez, que já se apresentaram aqui em Minas, como no dia que a gente vai fazer, ele vai ter um espetáculo aqui aos nossos filhos, que ele também é figurinista, esse espetáculo. É um figurinista maravilhoso. As roupas dele são lindas, muito bonitas mesmo, as pessoas adoram. E tem uma cenografia do Gonçalo Calheiras, que é boliviano, que é o diretor do espetáculo, a Alice Guimarães. E a cenografia também é muito bonita, e a cenografia ela até que se confunde com o figurino, porque tem muitos objetos de cena que eles são adereços que a Frida usava mas, claro, estilizados, não são cópias do que ela fazia, do que ela usava. Então, tem a cenografia mesmo, a cenografia de cenário, tem a cenografia que são os objetos de cena, tem uma quantidade de objetos muito interessantes, assim, remetendo ao esplendor que eles usam, que usavam na igreja, a coluna, os aparelhos que ela usava para corrigir, né, o problema que ela tinha de coluna. Trilha é feita foi feita a seleção de algumas músicas pelo Lucas Achirico, que foi a direção musical do espetáculo, que também é da Bolívia, do Teatro de Los Andes, e algumas músicas ele interpretou e gravou. Ele toca violão, charango, e ele que fez a direção, que fez cantar e fez toda a parte sonora do espetáculo.
O nome, Solamente Frida, é por esse aspecto humano e pessoal do espetáculo? Como é que veio esse nome?
Exatamente, a gente na verdade colocou isso porque é sobre ela mesmo, ela fala sobre ela. Ela sozinha, o que há de mais importante ali é ela, entende? E assim, até pelo fato, ela fala muito isso, que ela sempre foi, apesar de circular muito, ela era uma pessoa só. Eu acho que por vários motivos foi ficando Solamente Frida.
Bom, essa foi a Clarice Batista, uma atriz do espetáculo Solamente Frida, falando um pouquinho sobre a peça. Bom, a peça terá apresentação única aqui em Belo Horizonte amanhã às 8h30 da noite no Zap 18. O endereço é Rua João Danada, número 18, no bairro Serrano. Bom, no sábado o grupo se apresenta em Contagem, também às 8h30 da noite, no Espaço Trama. O endereço é Rua Antônio Joaquim Santana, número 97, bairro Fonte Grande. E na segunda-feira, eles ainda estarão em Mariana, no Teatro Sesi Mariana, às 8 horas da noite, no endereço Rua Frei Durão, número 22, no centro. Bom, para mais informações sobre o espetáculo e sobre a programação de apresentações do grupo, é só entrar no site tramadeteatro.blogspot.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.